Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum para dar início aos trabalhos de audição da senhora Presidente da Comissão da CMVM, da Comissão de Mercado e Valores Mobiliários, doutora Gabriela Dias. Dou-lhe as boas-vindas aqui à Comissão, agradeço a disponibilidade para vir, bem como a equipa que a acompanha. Dou-lhe desde já a palavra para uma intervenção inicial. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, desde já manifestando mais uma vez o meu gosto em estar aqui presente, mais uma vez nesta comissão, desta vez para dar conta da atividade da CMVM, da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, em 2017, num encontro que é também uma oportunidade para trocarmos ideias e esclarecer possíveis dúvidas dos senhores deputados que possam considerar relevantes no âmbito das nossas competências. Apresentámos recentemente, e foi enviado a esta Comissão, o relatório anual de atividades e contas da CMVM referente a 2017, que este ano, pela primeira vez, incide exclusivamente sobre a atividade, a gestão e os resultados do ano transato. A descrição e a avaliação da evolução dos mercados financeiros passou a constar de uma publicação autónoma a ser apresentada brevemente. Esta novidade é uma expressão do empenho da CMVM na contínua melhoria das práticas de gestão enquanto fator crítico de sucesso na defesa dos investidores e de mercados eficientes e justos, mas também do reconhecimento da importância e da transparência e do escrutínio sobre a nossa atividade enquanto reguladores. E daí também o apreço, que sublinho mais uma vez, pela oportunidade destas audições anuais. A atividade da CMVM em 2017 decorreu num contexto relativamente benigno dos mercados de capitais, no qual se registou, uma valorização do mercado bolsista nacional superior à dos mercados de referência europeus e um aumento significativo das subscrições líquidas em fundos de investimento, em particular os fundos estrangeiros. Estas evoluções positivas decorreram num contexto de baixa volatilidade dos mercados, o que, no entanto, não nos deve levar a esmorecer na vigilância dos riscos de natureza geopolítica e daqueles outros relacionados com desenvolvimentos de mercado, como os desequilíbrios de valorização de alguns segmentos específicos, a inversão eventual nos estímulos da política monetária, a pressão das exigências sobre os bancos de emissão de instrumentos bail-inable ou, ao nível dos investidores de retalho, os criptoativos. O ano 2017 ficou ainda marcado por um aumento do peso relativo do financiamento obtido por empresas e famílias nos mercados financeiros face ao financiamento bancário, uma tendência partilhada com a Europa. Esta é uma evolução positiva e desejada, nomeadamente no âmbito da promoção da União do Mercado de Capitais, e que importa incentivar e acompanhar. Neste movimento, ganharam destaque novos canais de financiamento, em particular os suportados pela inovação regulatória e tecnológica que temos observado, com implicações visíveis em Portugal, de que é exemplo o recente registo e iminente entrada em bolsa da primeira plataforma de financiamento por crowdfunding. Estes desenvolvimentos promissores envolvem naturalmente novas oportunidades, mas também novos riscos e desafios para a economia e para os supervisores e reguladores, que aliás já estiveram presentes na atividade do último ano. Permitam-me, após estas considerações de contexto, que vos apresente os destaques da nossa atividade em 2017, a qual foi marcada por uma profunda reorganização interna, com a criação de novos departamentos e a revisão do modelo e das estruturas de supervisão, procurando focar a atividade nas necessidades de mercado e promover uma relação mais próxima e previsível com regulados, supervisionados e investidores. Foi também iniciada a concepção e implementação de um novo modelo de carreiras e de avaliação de desempenho, colocando o mérito e os resultados no centro da gestão. Nesta frente, é também de salientar o reforço possível das estruturas tecnológicas internas no contexto de um programa ambicioso e desafiante a todos os níveis de transformação e digitalização da estrutura e da atividade da CMVM. O contributo que demos para a transposição da Diretiva dos Mercados e Instrumentos Financeiros, a MIF2, que aqui tivemos de resto a oportunidade de debater em detalhe em março passado, destaca-se na atividade na frente regulatória. A ele juntam-se os trabalhos para o acolhimento normativo dos regimes de pacotes de produtos de investimento de retalho e produtos de investimento com base em seguro, chamados PRIPs, e o envolvimento direto e intenso na transposição e implementação das diretivas do abuso de mercado, da transparência e do prospecto. Ao todo, publicámos 7 regulamentos Participámos na elaboração de cerca de uma dezena de propostas de lei ou decretos-lei publicados ou em curso e outras tantas consultas públicas, incluindo uma consulta sobre fundos de crédito com características inéditas. Sempre com o objetivo de promover mercados mais eficientes e responsáveis e regendo-nos por princípios de simplicidade e de proporcionalidade. No âmbito da supervisão, a reorganização interna está já a produzir resultados. Conforme antecipei acima, foram criadas duas grandes áreas, a área de supervisão de mercados e a área de supervisão de entidades. A primeira aglutinou a supervisão de emitentes, a negociação, com destaque para as melhorias da supervisão em tempo real, e a análise de operações suspeitas de crimes de mercado. A segunda incorporou a supervisão da intermediação financeira e a gestão de ativos nas suas diversas dimensões. Estas alterações reforçaram a coordenação interna e a otimização de processos, de que são exemplos novas metodologias de avaliação de riscos, de análise de prospectos, de supervisão da informação financeira ou de supervisão da recomendação de investimento. Foi ainda colocado um novo foco sobre aspectos prudenciais da supervisão de entidades, como a idoneidade dos membros dos órgãos sociais, a função de compliance e o controle interno, promovendo proximidade e previsibilidade na nossa atuação. Não posso também deixar de destacar, por ser um compromisso deste Conselho de Administração desde a sua entrada em funções, e pelo contexto atual de reflexão sobre o novo modelo de supervisão financeira, os progressos claros na coordenação entre supervisores, no âmbito do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, com resultados evidentes e muito positivos em várias dimensões, incluindo o estabelecimento de um secretariado permanente, a inauguração de práticas de ações de supervisão conjuntas ou coordenadas sobre diversos temas e entidades, como nos casos do Banif e do Montepio Geral, ou na avaliação de idoneidades. O acompanhamento dos emitentes por parte da CMVM foi ainda marcado em 2017 por dois outros desenvolvimentos. Por um lado, pela consolidação de supervisão de auditores, destacando-se o aperfeiçoamento do modelo de risco e a estabilização da regra sobre rotação obrigatória. Por outro lado, pela passagem a um regime de autorregulação referente às recomendações de governo das sociedades. E se no primeiro caso o balanço é já francamente positivo, temos, em relação ao segundo, uma forte expectativa sobre o acerto e os benefícios desta decisão. Nos resultados obtidos na frente sancionatória de investigação e no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, destacam-se 8 participações ao Ministério Público, 4 no âmbito do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, 4 no âmbito da investigação de crimes de mercado, e a decisão em 27 processos sancionatórios que levaram a mais de uma dezena de coimas e que reforçaram os cofres do sistema de indemnização aos investidores em 357 mil euros. Como tenho sublinhado no passado, e na linha de uma já longa tradição, a CMVM continua também a apostar numa forte representação internacional, na ESMA, na IOSCO e em outros fora, sempre numa lógica de reforço da sua capacidade de influência e de formação de melhores quadros. Em linha também com as melhores práticas, temos desenvolvido um esforço crescente de apoio e aproximação ao investidor, bem como de acompanhamento das inovações de mercado. São disso exemplo a realização de 3 protocolos de formação financeira com universidades, a criação, no sítio da internet da CMVM, de páginas dedicadas à Fintech, à DMIF2 ou aos PRIPS, e as centenas de reclamações recebidas e tratadas ao longo do ano, tendo sido dado início à revisão da respectiva metodologia de análise, com vista a uma maior eficácia da nossa ação. A par deste esforço de transformação, foi também conseguida uma evolução para uma situação de equilíbrio financeiro da CMVM, após 2 anos de resultados negativos. As despesas de 21,8 milhões de euros ficaram abaixo do orçamentado e as receitas cresceram para 23,2 milhões em função de novas taxas, novas competências e um momento mais favorável no mercado, permitindo recuperar o equilíbrio orçamental e planear novos investimentos para os próximos anos. Este ano continuaremos a apostar na melhoria da gestão da informação e dos recursos tecnológicos, na digitalização e automatização dos procedimentos, na simplificação da regulação e da supervisão, na promoção da adesão responsável à inovação e numa relação mais próxima com os investidores e supervisionados. Tudo isto num contexto de estreita coordenação com outros supervisores, no plano nacional e internacional, e com o objetivo final de promover um mercado eficiente, justo e que seja crescentemente atrativo para famílias e empresas. Antes de me colocar ao dispor dos senhores deputados para as perguntas que entenderem, gostaria de vos fazer o ponto de situação sobre 2 temas que marcaram o nosso encontro há um ano, aqui na COFMA, Banif e cativações, acrescentando um terceiro que, estou convencida, nos marcará o ano que aí vem. No que diz respeito ao Banif, promovemos um esforço significativo de averiguação das práticas na comercialização de produtos financeiros, que nos levou a recolher e analisar milhões de registros de clientes, cerca de 400 gigabytes de informação e a efetuar dezenas de entrevistas a ex-colaboradores e clientes. Tal só foi possível pelo espírito de colaboração de outras entidades, nomeadamente o Banco de Portugal, que nos disponibilizou tempo e meios, permitindo ir mais longe nesta averiguação e análise. As conclusões possíveis, dada a distância temporal e a impossibilidade de localização de dados e documentos potencialmente relevantes, confirmam a existência de casos de vendas agressivas, em particular em algumas emissões de dívida, mas não permitem a identificação de evidências de uma prática generalizada de comercialização irregular de produtos financeiros. Esta análise convoca-nos a uma reflexão sobre os deveres de conservadoria dos documentos relativamente às partes envolvidas numa resolução, que terão sempre, neste tipo de contexto, de ser assegurados sob pena de limitação, como neste caso, da análise e da atuação das autoridades de supervisão. Esta é uma das principais lições para o futuro. Noutra frente, este processo, incluindo as interações que mantivemos com muitos reclamantes, está já a contribuir para melhorarmos o tratamento das reclamações, sendo mais um exemplo da urgência da aposta na literacia financeira em Portugal. Certo que ficou que há investidores que continuam a assinar papéis sem saberem o que estão a investir. No que diz respeito à autonomia da gestão orçamental da CMVM enquanto regulador, mantemos, apesar de eventuais interpretações divergentes construídas ao arrepio da lei-quadro das entidades reguladoras e dos princípios de independência financeira defendidos pelas instituições internacionais, uma interpretação tecnicamente sustentada e inatacável do ponto de vista dos princípios sobre o regime aplicável à CMVM nesta matéria. Consideramos, pois, inaplicáveis à CMVM quaisquer normas que introduzam limitações a essa autonomia de gestão, a qual constitui a pedra de toque da independência e da regulação financeira, um elemento crítico de confiabilidade no sistema financeiro para os investidores, designadamente internacionais, e um pressuposto de um sistema constitucional evoluído. Os impactos negativos de um entendimento diferente traduzem-se em limitações às decisões sobre investimento e contratação de pessoal e serviços, acabando por prejudicar uma gestão racional da organização e o planeamento estratégico, e afetando, no limite, a independência. Reforço, por isso, um apelo que já fiz no passado, a que, num clima de diálogo sereno, as instituições responsáveis procurem uma solução e uma clarificação do quadro legal que poupe a instituição à incerteza e arbitrariedade. Creio que todos teríamos a ganhar. Haverá também vantagens no plano europeu numa análise independente às condições de independência financeira e operacional das entidades reguladoras de mercado de capitais, por forma a promover regras semelhantes para todos. Só assim será possível garantir uma supervisão equivalente nos vários países, condição essencial de uma verdadeira união de mercado de capitais, de resto, uma das prioridades dos países que partilham a moeda única. Numa nota mais positiva e como elemento que me parece marcará os próximos anos, termino sublinhando os sinais de renovado interesse pelo financiamento do mercado por parte de algumas empresas de grande dimensão, bem como de startups. Este é o resultado da recuperação macroeconómica num cenário de gradual consolidação orçamental e da maior dificuldade de acesso ao crédito bancário, mas é também um sinal da recuperação da credibilidade do mercado junto das empresas portuguesas e dos agentes económicos em geral. Estou, por isso, confiante que daqui a um ano faremos um balanço ainda mais positivo da atividade da CMVM. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte. Por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero em primeiro lugar agradecer a exposição que nos foi feita pela Sra. Presidente da CMVM, cumprimentar todos e, desde logo, procurar aludir a um conjunto de questões que para o Partido Social Democrata são particularmente importantes, questões essas que, na sua larga maioria, não são questões novas. Já na audição regimental que se tinha verificado no ano passado, o PSD tinha encarado com particular preocupação as declarações da Sra. Presidente sobre o efeito das cativações na capacidade de intervenção da CMVM, em particular naquilo que versava a contratação de funcionários, de que dizia necessitar para prosseguir de forma adequada as suas atribuições. Ficou-se também a saber, por efeito do relatório produzido, e agora por força da apresentação que teve a ocasião de nos expor, que a CMVM deixou, inclusivamente, de proceder a 3 inspeções que estavam programadas devido a esses efeitos. Eu julgo que esta questão se coloca de forma mais premente este ano, A transposição das diretivas e os regulamentos relacionados implicam um conjunto de responsabilidades acrescidas às entidades reguladoras, em particular à CMVM, e, por isso, subscrevemos inteiramente a preocupação quanto às questões da independência ameaçada, da necessidade de consagrar a autonomia, na medida em que essa autonomia se constitua como uma força motriz dessa intervenção que se quer sempre mais transparente, mais clara, mais robusta, com capacidade de assegurar a realização das missões que lhe estão atribuídas. E, portanto, essa é a nossa principal preocupação, dotar a entidade da autonomia administrativa, financeira e de gestão, e isso tal só é possível na medida em que não haja condicionalismos impostos por quem quer que seja e, sobretudo, condicionalismos desproporcionados que possam pôr em causa a realização desses objetivos. E, portanto, em concreto, em face daquilo que nos foi exposto e de acordo com as responsabilidades que a CMVM tem, era importante saber quais são os efeitos concretos que resultam deste quadro indesejável em que a autonomia pode ser prejudicada e em que medida é possível construir este diálogo sereno no sentido dessa clarificação, de modo a observar a realização dessas atribuições. E, como é dito e conhecido, não há uma capacidade forte do supervisor se não tiver essas condições e, portanto, é preciso saber em concreto em que falham essas condições, em que medida é que essa situação se tem vindo a agravar ou não e de que forma é que tem sido possível atenuar os efeitos mais indesejáveis dessa circunstância. Outra questão prende-se com o modelo de supervisão. Há propostas apresentadas. No nosso ponto de vista, as propostas têm alguns efeitos que nós não consideramos desejáveis, designadamente a respeito da criação do Conselho de Supervisão e Estabilidade Financeira, que vem substituir o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e que terá, supostamente, dois administradores executivos apontados pelo Governo, nomeados pelo Governo, que trabalhariam em regime de exclusividade para além do Presidente e ainda representantes dos supervisores setoriais. Este modelo causa-nos algumas reservas, na medida em que pode representar, à imagem do que foi dito a respeito da matéria anterior, uma limitação séria à independência dos reguladores face ao Poder Executivo. E, portanto, desse ponto de vista, é representado como na questão das cativações, com consequências na confiança que os cidadãos têm na capacidade de regulação. E, por outro lado, tendo em conta a crescente integração dos mercados financeiros a nível europeu, fará sentido alterar o modelo de supervisão de uma forma que torna mais difícil a interação entre supervisores nacionais e supervisores europeus? Eu gostaria, no fundo, de conhecer a opinião da CMVM a respeito da proposta do Governo, por um lado, e por outro lado, desejar continuação de bom trabalho, esperando que façam este esforço, que é muito importante para a nossa economia, para a relação de confiança com os cidadãos. Um trabalho sempre muito difícil, de ir sempre atrás do prejuízo, mas que eu acho que uma democracia adulta e amadurecida tem que compreender a magnitude desse trabalho, a dificuldade e o grau de exigência que ele supõe. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Presidente, para responder. 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Cristóvão Norte, desde logo, enfim, pela compreensão que revela e a adesão que revela ao mérito da atividade de supervisão e regulação, que não nos resta senão concordar constitui um pilar fundamental de um sistema democrático e de um sistema financeiro robusto e sólido. E é para isso que tentamos todos os dias e de forma muito empenhada a trabalhar. Relativamente à questão, acho que as duas questões que coloca, curiosamente, elas têm um marco comum, que é a questão da independência do regulador, sobre a qual começo por dizer, já o disse diversas vezes, que é, quanto a nós, um aspecto crítico e inalienável. O Sr. Deputado Gustavo Norte começou por mencionar a necessidade de consagração da autonomia de gestão e independência dos reguladores. Eu diria que esta independência, esta autonomia financeira está consagrada na lei. O necessário é, enfim, praticá-la, praticá-la, respeitá-la e dar-lhe concretude todos os dias, por parte de todos os, portanto, por parte de todos os atores e todos os interessados, a começar por nós próprios, que temos que nos manter autónomos e independentes e fazer disso um princípio de atuação inalienável e fundamental. E fazemo-lo. Relativamente às questões mais concretas, bom, em relação às cativações, no fundo a questão que coloca, enfim, para além das considerações que teceu, é de que forma é que, estas, é que as cativações interferem na atividade dos reguladores. Pois é evidente que a existirem, enquanto existem, não podem deixar de interferir na atividade dos reguladores, e falando agora especialmente da CMVM, enfim, eu não vou reiterar o que enfim, já o ano passado aqui mencionei, mas é óbvio que se existirem cativações, isto se traduz numa limitação à autonomia de gestão, quer dizer, é uma evidência, é um facto da vida. Se o regulador, no caso do CMVM, tem um orçamento, um planeamento para um determinado período de tempo e se sobrevém uma cativação, não esperada, obviamente, porque é a própria natureza das coisas que assim o dita, é óbvio que toda a capacidade de planeamento e de liberdade e a autonomia de gestão ficam comprometidas, porque se torna impossível concretizar as ações, as opções, as decisões, os investimentos, as contratações, enfim, toda a atuação em conformidade com aquilo que estava planeado. Como sabem, até ao mês de agosto, mais ou menos de cada mês, a CMVM, como todos os outros reguladores, está obrigada a fazer um orçamento e depois um planeamento do ano subsequente e, portanto, está na própria natureza das coisas o enviesamento, as entorces que uma medida de cativação produzem na atividade de um regulador. Mencionou três investigações que a CMVM deixou de fazer. Bom, eu posso não ter presente todo o conteúdo do relatório e da atividade, mas eu diria que não foi o caso. Enfim, no ano de 2017 tivemos, efetivamente, conforme aqui partilhei, um conjunto de constrangimentos grandes à nossa atuação decorrentes desse facto, durante o período em que o mesmo se manteve, e depois com impactos, obviamente, ao longo do resto do ano, mas não necessariamente no número de investigações que conduzimos, procurámos manter relativamente intacto o planeamento no que respeita à supervisão, ficando naturalmente prejudicados outro tipo de decisões, atuações e projetos absolutamente fundamentais, devo dizer, para, na continuação da nossa atividade, produzirem os níveis de, ou permitirem os níveis de qualidade na regulação, de qualidade, tempestividade, etc., na regulação e na supervisão, que obviamente se espera de um regulador financeiro, com as responsabilidades que a CMVM tem, e de qualquer outro regulador financeiro, diria. E, portanto, a resposta, eu diria que é quase auto-explicativa. As cativações, por natureza e por definição, a não ser que se trate de entidades que tenham excedentes relevantes no que respeita às suas receitas, o que não é o caso, e diria que não é o caso de nenhum dos reguladores, pois interferem com a capacidade de decidir, porque se esta capacidade de decidir está projetada em função de um determinado planeamento, deixa de existir nos termos em que existia. Interfere, e isto penso que é uma verdade, enfim, mais ou menos, há mexido de lá para ali, é uma verdade enfim, que não é questionável. Depois, relativamente ao modelo de supervisão, e se não tiver respondido a tudo aquilo que enfim, gostaria que eu respondesse, por favor, depois, enfim, insista, mas tentando manter-me dentro dos 5 minutos que me cabem, relativamente ao modelo de supervisão, a posição da CMVM é conhecida, nós divulgámos a nossa resposta àquilo que foi a proposta do grupo de trabalho sobre o modelo de supervisão, manifestámos desde logo e mantemos essa posição total abertura para quaisquer melhorias ou quaisquer evoluções ou ajustamentos que se revelem e se demonstrem efetivamente necessários, atuais e proporcionais. Neste momento, confesso que não tenho um ponto de situação exato sobre qual seja o estado de evolução ou de decisão sobre esse processo. Tem havido diálogo com os reguladores, mas a um nível técnico e, portanto, não, não tenho propriamente consciência de qual, ou uma certeza sobre qual seja o futuro dessa proposta, não obstante todas as evoluções que sei que, entretanto, possa ter sofrido. Aquilo que lhe posso dizer é que, e tendo em conta aquele que é, parece-me, o pressuposto dessa proposta, que é a existência no passado de algumas, enfim, ineficiências ou ineficácias do ponto de vista dos supervisores financeiros, eu diria que, neste momento, a situação em que nos encontramos, o momento e o lugar onde nos encontramos, é, como aliás deixei claro das palavras anteriores, um momento de efetiva e eficiente coordenação e colaboração, em alguns casos crítica, e assumimos isso do nosso ponto de vista, em alguns casos crítica, para o sucesso e para a qualidade da supervisão que todos exercemos, e portanto esse é um aspecto que eu diria superado, em que todos aprenderam com, enfim, com as lições da crise e de alguns eventos e de alguns acontecimentos. E, portanto, sem prejuízo de estarmos sempre abertos a quaisquer propostas de melhoria que se mostrem necessárias, é necessário ter em conta também os custos dessas, enfim, e o lugar para onde se evolui, se é efetivamente um lugar que dê resposta a problemas atuais e reais, ou se estaremos a tentar resolver problemas, enfim, que neste momento já, do meu ponto de vista, e tal, enfim, pessoalmente, do meu ponto de vista, não estão em cima da mesa e não nos temos confrontado com eles. E, portanto, enfim, continuaremos a acompanhar, naturalmente com toda a abertura. A nossa postura é sempre de abertura e grande entusiasmo pelo progresso para melhorias efetivas e necessárias. Quanto a essa proposta, enfim, tenho poucas certezas sobre qual seja o futuro da mesma, o que não quer dizer que não exista caminho.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar a Sra. Presidente e a sua equipa e vejo que está bem reforçado os seus elementos, pelo menos um elemento novo da sua equipa que eu conheço relativamente bem e que acho que vai contribuir para a eficácia do desempenho geral da organização. Lá irei, no final, à questão também dos recursos humanos, sobretudo ao nível da administração, mas deixo isso para o fim. Em primeiro lugar, queria começar por uma nota positiva, ou seja, a dinâmica positiva do mercado de capitais, que se traduz numa capitalização acionista muito considerável, e que vocês mencionam no relatório, resulta da dinâmica de recuperação da economia portuguesa e da confiança dos investidores no mercado português, da saída do procedimento de déficit excessivo, etc. Ou seja, na prática, o mercado de capitais reflete a situação geral e as expectativas dos agentes económicos e ela é claramente positiva e é bom que assim seja e isso tem reflexos na vossa atividade. Por acaso, a Sra. Presidente, quando falou na situação financeira, usou a expressão mais receitas de novas taxas. Eu penso que são receitas adicionais de taxas já existentes, mas gostava de clarificar, ou seja, uma coisa é dizer que foram criadas novas taxas. Eu penso que no essencial, mas corrija-me se não estou certo, o volume de receitas aumentou porque o volume de atividade aumentou. Como as taxas têm a ver com os vossos regulados, isso tem um impacto, nós sabemos qual é que é. Ora bem, questões adicionais e muito dirigidas. A primeira tem a ver com a questão da governança corporativa. Eu penso que nós não podemos, e a CMVM não deve esquecer a crise financeira e o impacto que ela teve em Portugal e nos outros países. E parte da crise, pelo menos este é o meu entendimento, tem a ver com falhas em modelos de governação das empresas. Eu registei aqui na leitura do vosso relatório que vocês realizaram uma conferência internacional sobre governança cooperativa. Já agora, sinalizar que geralmente estas coisas fazem-se para o privado, não sei, mas seria útil, fala-se muito menos da governança cooperativa, digamos, pública. Ela é também muito importante, talvez não esteja, não sei se está ou não, confesso, no âmbito das vossas atribuições, mas a minha questão é, para já em relação ao privado, o que é que resultou daí, quer dizer, que follow-up, porque esta questão é uma questão fundamental, não é? E para quem sabe, quem teve, digamos, aulas de economia e teoria da informação assimétrica, sabe qual é o problema. O problema é que os acionistas delegam num conselho de administração, há informação assimétrica, o conselho de administração pode ter interesses que são opostos aos dos acionistas e tem, toma decisões míopes que podem beneficiar a administração no curto prazo, mas que para a empresa no longo prazo são muito maus. Portanto, este é um tópico que é muito importante e eu gostava que se pudesse desenvolver um pouco. Depois, outro aspecto tem a ver com o projeto de lei, que também vocês referem no vosso relatório, contendo o regime que diz que colaboraram no projeto de lei, contendo o regime sancionatório aplicável ao desenvolvimento da atividade do financiamento colaborativo de capital e de empréstimo, chamado crowdfunding. O crowdfunding, também queria, digamos, salientar isto, é uma coisa muito importante do ponto de vista até da sociedade civil. Eu penso que não tenho dados comparativos internacionais, mas intuitivamente, e isto é fácil de obter esses dados, penso que está muito pouco desenvolvido em Portugal em relação a outros países, nomeadamente países nórdicos, países em que tem uma sociedade civil mais pujante. E seria importante, embora não seja a missão da CMVM desenvolver mercados, mas antes regular mercados e assegurar que eles são justos e eficientes, mas em que medida é que alguma informação, formação, também nesta área, dentro da literacia financeira geral, é ou não considerada do ponto de vista da CMVM. Uma outra questão, que também é mencionada no vosso relatório, é que a aprovação do Decreto-Lei 77 de 2017, que criou e regulou as sociedades de investimento imobiliário para fomento da economia, o SIMF, no âmbito do mercado de capitais, previsto no programa Capitalizar, vocês referem isto como sendo importante, não é? Obviamente que isto é uma aposta deste governo, o programa Capitalizar no seu geral, e gostava que se pudesse também desenvolver um bocadinho em que medida é que podemos estar a caminhar efetivamente para a promoção destas sociedades e deste mercado também, porque no fundo o problema dos mercados de capitais, ele é segmentado, há vários segmentos, já falámos aqui em várias coisas diferentes, nomeadamente o fenómeno colaborativo e o crowdfunding, estou agora a falar noutro tipo de instituições. Uma das funções da CMVM é tornar estes mercados, os vários segmentos de mercado dinâmicos, e evitar e fiscalizar situações de abuso e de funcionamento de captura de informação por parte de algumas empresas e de concorrência desleal. Isto remete-me para um tópico que eu também, muito brevemente, bom, mesmo para finalizar, portanto, duas coisas muito rápidas. Uma era para perceber um bocadinho, já foi referido, mas é, vocês têm relações horizontais com a Autoridade da Concorrência e verticais com o Regulador Europeu dos Mercados de Capitais. Quer dizer, como é que vem esta articulação entre regulação, chamemos-lhe horizontal, no espaço nacional, e vertical, no espaço europeu? Para finalizar, eu registei aqui que o doutor, um dos elementos do Conselho de Administração, Afonso Silva, que tinha uma missão muito específica, nós fizemos uma audição a ele aqui, e com isto termino, é uma pessoa que vinha da área das tecnologias, da reorganização. Aliás, eu quando comecei a ler o vosso relatório e vi toda a questão da reorganização e como estão a apostar nisto, vi ali também, se calhar, alguma inspiração deste elemento. Ele acabou por sair, pronto, não sei se por razões pessoais, esteve apenas um ano, não é? Quer dizer, portanto, vocês estavam completos em termos de Conselho de Administração, há um ano atrás, neste momento tem menos um. Aquela função era uma função importante e, portanto, como é que pensa colmatar? Obviamente não vou perguntar as razões pela saída, isso serão razões com certeza pessoais, não me interessa, mas interessa-me sobretudo essa função, como é que ela vai ser continuada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Presidente, para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, mais uma vez, para termos aqui uma conversa profícua. Eu vou tentar responder às 7 questões em 5 minutos. Bom. Primeira questão, enfim, passando à frente dos apontamentos sobre a dinâmica positiva do mercado, que obviamente partilhamos com, enfim, eu diria com alegria, E já agora uma nota, a CMVM tem também no seu mandato, embora de uma forma tão evidente, a promoção do desenvolvimento do mercado de capitais. E é qualquer coisa que os reguladores europeus, e não só europeus, estão progressivamente a integrar de uma forma mais visível e mais marcada nos respectivos mandatos. Portanto, não é uma originalidade nossa, e porque não pode haver proteção, ou melhor, a proteção do investidor sem desenvolvimento do mercado, sem assegurar que o mercado existe, é qualquer coisa que resulta numa contradição. E, portanto, e sobretudo tendo em conta o contexto atual e as evoluções atuais, a promoção do mercado e a dinamização do mercado é algo que a nós, CMVM, neste mandato, neste Conselho, nos preocupa. Não direi como no objetivo principal, mas uma das nossas principais preocupações. Taxas. Se o aumento do volume das receitas, enfim, penso que era essa a questão, ou das taxas, resulta de novas taxas ou do aumento.
Das taxas.
Ambas, para tornar as coisas claras. Ora bem, a CMVM foi, por diversas horas de razões, forçada a aumentar ligeiramente as taxas, mas este aumento traduz-se num espectro maior, portanto, o alargamento do âmbito da base de incidência, digamos assim, porque havia um conjunto de atividades que não se encontravam sujeitas à taxa e que, enfim, o princípio do utilizador-pagador, e que exigem à CMVM efetivo esforço de supervisão, de tratamento, de atuação, e, portanto, uma questão de justiça, de tratamento entre os diversos agentes, há que distribuir as coisas de uma forma equitativa por todos, e, enfim, no fundo, sujeitá-los todos de uma forma mais ou menos igualitária a um tratamento idêntico. E, portanto, este é um dos aspectos, não vou negá-lo, e de resto assumido, a situação da CMVM nos anos anteriores era a que conhecem e, portanto, aqui está. Mas há também, houve também no ano de 2017 novas taxas por novas atividades, peritos avaliadores de imóveis, por exemplo, uma delas. Houve também um esforço grande de recuperação de taxas não pagas no passado e que se encontravam em dívida. E esse esforço foi também relevante e contribuiu também para este valor e, de facto, o mercado teve uma performance e um comportamento que nós não esperávamos e, portanto, ou que não esperávamos com este significado e que se traduziram depois também num aumento relevante e muito, proporcionalmente muito relevante no aumento das taxas. E, portanto, é uma explicação conjunta. Corporate governance, enfim, isso é quase uma provocação porque eu poderia estar aqui o resto do tempo a falar sobre este tema. Como deverá saber, reputamos o tema como um tema crítico, absolutamente fundamental, que foi a certa altura deixado um pouco na sombra e que, como bem diz, os eventos financeiros vieram trazer novamente para o centro da discussão e para o centro dos problemas, colocando em evidência a necessidade de as entidades, das empresas, das sociedades cotadas, sobretudo, se dotarem de estruturas de governo verdadeiramente robustas, transparentes e eficientes. A CMVM, isto é bom, ainda bem que me coloca a questão para deixar bem claro que esta transição para a autorregulação do Código de Governo das Sociedades não significa que a CMVM tenha abandonado o tema. Pelo contrário. Aquilo de que estamos a falar é de uma transição da titularidade, digamos assim, a responsabilidade pelo Código de Corporate Governance, que é um código recomendatório, no fundo que recomenda práticas de governance adicionais àquelas que já são impostas por lei, mas do nosso lado fica o controle da legalidade de um conjunto de aspectos de governance que estão efetivamente impostos por lei e que estão sob a nossa supervisão. E, portanto, o que irá acontecer no futuro é que o Instituto Português de Corporate Governance ficará a ocupar-se-á das recomendações, sempre com uma proximidade muito grande com a CMVM, mas, enfim, essa deixará de ser a nossa responsabilidade direta, monitorizar a acomodação, o acolhimento das recomendações, mas é a nossa responsabilidade, desde logo, assegurar que, de acordo com a lei, as entidades cotadas adotam um código, portanto, dizem qual é o código que adotam e se pronunciam adequadamente, com verdade e com correção, sobre aquele que é o acolhimento efetivo das recomendações. E este nível informativo, que é fundamental, é já da responsabilidade da CMVM, como é um conjunto de outros aspectos de governance, no âmbito das Assembleias Gerais, dos quadros da administração e tudo mais, que cabe à CMVM, não é monitorizar, é supervisionar. E, portanto, o que acontecerá daqui para o futuro, e, enfim, contávamos já ter apresentado um plano de supervisão nesta matéria, mas os recentes acontecimentos no nosso mercado têm-nos ocupado com coisas mais, enfim, mais imediatas, irá ser apresentado um plano de supervisão do Governo das Sociedades, que dará a conhecer aquilo que a CMVM procurará fazer e procurará aprofundar nos próximos tempos relativamente a esta matéria, que será uma supervisão mais focada, mais intrusiva, de maior proximidade e sobre aspectos, naturalmente, mandatórios, em que a lei é impositiva sobre aspectos do governo das sociedades. E, portanto, não nos esquecemos, pelo contrário, queremos nos concentrar naquilo que é e deve ser verdadeiramente a nossa competência e entregar à autorregulação, enfim, ao fim de 18 anos de código de governo das sociedades da CMVM, o que não acontece, como sabe, nos outros países, só em Espanha e na Estónia, penso eu, aqui é o regulador, na Europa. O titular do Código de Governo das Sociedades, nos outros países está entregue à autorregulação, às bolsas, às associações representativas de emitentes, de diretores, ou o que seja. Foi isso que aconteceu. Acreditamos que é um passo no sentido não só um avanço civilizacional e temos fé, e esperamos que isto se venha a confirmar, que os emitentes saibam organizar-se e serem responsáveis para usarem esse código, enfim, de uma forma apropriada. Regime sancionatório do crowdfunding. Eu creio que a questão aqui era qual é o problema, enfim, se pudesse especificar qual era a sua. Bom, ora bem, obviamente que há, somos responsáveis pela supervisão das plataformas de crowdfunding. Temos estado a acompanhar muito de perto um conjunto de entidades e de iniciativas nesta matéria, de resto, como referi também nas palavras iniciais, com um facto muito recente, que foi o registro na CMVM da primeira plataforma de crowdfunding ao abrigo deste novo regime, que inclusivamente está neste momento com um processo de OPV, de oferta pública de venda de ações, para entrada em bolsa. Portanto, tudo isto em simultâneo, o que é, quanto a nós, um sintoma de grande dinamismo e de grande inovação e de grande transformação do próprio mercado. Temos acompanhado muito de perto, temos acarinhado, tanto quanto um regulador pode e deve acarinhar, um supervisionado, mas acarinhado num sentido muito profissional e muito, enfim, muito construtivo, esta iniciativa, naturalmente que, enquanto reguladores, somos tão rigorosos como relativamente a qualquer outra iniciativa, mas queremos que este é o primeiro sinal de um movimento que virá atrás e, com toda a razão, menciona a questão da divulgação. Há ainda um elevado desconhecimento deste tipo de iniciativas e de realidades, como outras, como iniciativas de investimento social, desenvolvimento, iniciativas de investimento sustentável e tudo isso, que estão ainda na sombra, mas nós temos quadro jurídico para todas elas e temos vontade que elas aconteçam. Acreditamos que as alterações que estão a acontecer neste momento no mercado de saída de emitentes e o início de entrada de outros é um início de um processo de transformação do próprio mercado, que será qualquer coisa diferente daqui a 5 anos. Na sua estrutura, na sua morfologia. Sociedades de investimento, as SINFES, Sociedades de Investimento e Fomento Empresarial, no âmbito do processo de capitalizar, pois, como possivelmente saberá, houve um envolvimento direto e muito intensivo da CMVM na criação deste quadro jurídico. Este é um instrumento que também nos é caro, grato, na medida em que foi concebido como um instrumento, e veremos qual é o caminho que ele fará, mas concebido como um instrumento apto para promover a dinamização do mercado de capitais junto de entidades e de pessoas que, de outra forma, terão enormes dificuldades em aceder ao mercado. É, simultaneamente, uma forma de permitir o financiamento através do mercado a quem, de outra forma, provavelmente não o teria, mas também serve um propósito que é para nós importante, de permitir a entidades e pessoas habitualmente afastadas do mercado ganhar uma progressiva familiaridade com o mercado, cultura de mercado, sendo que isto pode, na nossa perspectiva, constituir uma alavanca para futuras entradas em mercado mais diretas e mais robustas. E, portanto, é a criação de um ecossistema, digamos assim, também regulatório, mas de investimento, que permite essa progressiva familiaridade e a densificação do próprio mercado e a dotação do mercado de instrumentos suficientemente diversificados e suficientemente simples para permitir a todos o acesso a essa fonte de financiamento alternativo que queremos promover e, portanto, estamos completamente alinhados com a iniciativa, contribuímos para ela e veremos, já temos uma sociedade desta natureza registada e a funcionar e, portanto, pensamos que irá fazer o seu caminho e irá honrar todos os esforços que foi preciso alocar a esta iniciativa regulatória. Relações horizontais e verticais com os outros reguladores. Ora bem, eu aqui não sei se percebi bem a pergunta. A autoridade da concorrência é um exemplo, mas eu preferiria utilizar o exemplo dos outros reguladores financeiros. E há, de facto, aqui uma relação nacional, horizontal, como diz, e vertical, embora nem sempre tenha só esse movimento. Mas aquilo que para nós é essencial, e também eu disse, é que as relações entre supervisores e reguladores, sejam eles nacionais ou supranacionais, seja fluida, próxima, articulada, eficiente e eficaz. E, portanto, nós não descuramos nem deixamos no vazio qualquer oportunidade de reforçar este relacionamento. Repito, quer a nível dos reguladores nacionais, a autoridade da concorrência, a nossa relação não é tão próxima pela natureza das coisas, porque não é um regulador do sistema financeiro, mas... Desculpe? Sim, é uma relação de... Enfim, é o que é. E já agora o aumento das taxas é também justificado pelo facto da CMVM ter passado a cobrar receitas que entram no seu orçamento como receitas, mas que não são nossas, são para entregar à autoridade da concorrência. E, portanto, isso explica também, por força de uma decisão que foi tomada nesse sentido, não é uma decisão, é uma necessidade, sob pena de resultados muito negativos, explica também o aumento das receitas. E, portanto, esta relação com os reguladores nacionais e internacionais é absolutamente crítica, foi, desde o primeiro momento, um objetivo deste mandato, deste Conselho de Administração, quer a nível nacional com os resultados que já aqui expus, designadamente de ações conjuntas de supervisão, que é uma novidade absoluta, mas que tem estado a correr e a decorrer em casos como Montepio, Banif, com uma coordenação que tem corrido, eu diria que a palavra é impecavelmente. A nível internacional, pois nós temos um histórico já longo de participação intensiva, ativa, comprometida, empenhada, eu diria desproporcional ao nosso, desproporcional no sentido positivo, à nossa dimensão e à nossa capacidade, mas lá estamos procurando em todos os momentos ocupar as posições que é necessário ocupar para ter a certeza de que temos uma voz ativa. E, nesta matéria, deixe-me dizer que, relativamente em relação, nomeadamente em relação à ESMA, Portugal, a CMVM, mas o que isto é uma posição, que já é uma posição nacional, tem sido dos principais suportes a propostas de maior convergência da supervisão, mais poderes para as entidades supranacionais, etc. Não temos nenhum complexo em relação a isso. Achamos que daí só podem vir benefícios, naturalmente com filtros, naturalmente preservando as especificidades dos mercados locais e, no caso dos valores mobiliários, dos mercados financeiros, efetivamente as especificidades são muito grandes, maiores se calhar do que no setor bancário, é preciso preservá-las. É preciso uma proximidade muito grande do regulador, do supervisor comportamental às entidades que atuam no mercado e, portanto, a função e a importância das autoridades locais é inegável. Mas o reforço da nossa capacidade, dos nossos poderes e da nossa eficiência não prescinde, no nosso entender, de um reforço dos poderes e da eficiência do supervisor supranacional. E, portanto, estamos completamente à vontade nessa matéria. Temos apoiado de forma quase incondicional as propostas de maior convergência da supervisão, de resto ocupando um lugar como presidente, não sou eu, mas uma colega Jorgeão, do Comitê da ESMA, que promove a convergência de supervisão. Por último, Afonso Silva, elemento do Conselho. Bom, este é um tema sem qualquer tipo de, não há aqui nenhum mito, nem há aqui nada de misterioso. O Afonso prestou um excelente serviço, um excelente trabalho na CMVM durante o período que esteve, tomou a sua decisão, por razões pessoais, de sair. Naturalmente que não posso dizer que estas coisas acontecem sem algum momento de transição para uma outra etapa, que procurámos que fosse posso afirmar que foi e está a ser absolutamente suave e pacífica. Perguntar-me-á, não precisamos de mais alguém? Bom, nós temos, a forma como estamos envolvidos no processo é de tal forma, é tão profunda que nem temos muito tempo para nos questionar sobre esse tipo de coisas. O processo de transformação está a acontecer, com, diria eu, limitações que não decorrem do facto de o Afonso não estar, pese embora, e repito, ele ter prestado um trabalho fundamental no desenvolvimento e no lançamento deste processo de transformação, temos procurado não só honrar esse legado, como desmultiplicá-lo, promovê-lo e continuá-lo. É isso que temos estado a fazer, com um nível de envolvimento e de esforço que é efetivamente muito grande. Procurando que a nossa aprendizagem enquanto conselho se faça também à medida que vamos fazendo acontecer este trabalho, mas, não foi possível até agora, promover a substituição, mas não há, nada está posto em causa, nem nada está comprometido por força da ausência do Afonso.
Claríssimo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada Cecília Meirelles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar a do Conselho de Administração da CMVM, em particular a Sra. Presidente. É um grato prazer tê-la aqui mais uma vez para fazermos este balanço anual da audição regimental. Já respondeu a algumas das perguntas que eu tinha aqui para lhe fazer, mas eu gostava de, em relação à questão das cativações, que aliás motivou várias perguntas da parte do CDS e já várias conversas que aqui tivemos. Eu gostava, contudo, de perceber melhor o ponto da situação. Talvez tenha sido falha da minha parte de não ter compreendido bem aquilo que nos estava a transmitir, mas, tanto quanto percebi, mas corrija-me se eu tiver percebido mal, do seu ponto de vista, do atual enquadramento jurídico, já resulta absolutamente claro e cristalino que a autonomia de gestão compreende para a CMVM, plena autonomia de gestão do seu orçamento, o que obviamente inviabiliza quaisquer cativações por parte do Ministério das Finanças, se isto é assim, ou se acha que alguma clarificação do ponto de vista legislativo e designadamente da Lei Quadro seria relevante deste ponto de vista. Em segundo lugar, eu gostava de perceber qual é o ponto da situação atual, porque eu li numa notícia que em 2018, a questão das cativações não se coloca porque o Ministério das Finanças aceitou os argumentos da CMVM para que a cativação ficasse sem efeito e o ano decorre até agora com tranquilidade nesta matéria. Eu perguntava-lhe se isto é assim ou se continua a haver cativações na CMVM, porque eu percebi das suas palavras que sim, que continua. E, portanto, eu gostava de perceber, afinal de contas, se estão a ser aplicadas cativações ou não. E, em terceiro lugar, disse-nos aqui que ficaram prejudicadas decisões e projetos fundamentais para garantir a qualidade da regulação e da supervisão. Eu gostava de saber se nos pode explicar que decisões e que projetos foram esses. Imagino que possam ter a ver com o investimento, porque, regra geral, a aplicação de cativações acaba sempre por afetar sobretudo o investimento, embora às vezes também o funcionamento. E investimento é, sobretudo, também o funcionamento futuro e o funcionamento com qualidade. E era isso que eu gostaria de perceber melhor. Em segundo lugar, em relação à questão do BANIF, acerca da qual nos fez também aqui um ponto de situação que lhe agradeço, e diz-nos que foi possível tirar conclusões de venda agressiva, mas não de uma prática generalizada de comercialização irregular de produtos. O Sr. Primeiro-Ministro disse há cerca de um mês atrás que se a CMVM viesse a concluir que houve práticas incorretas no BANIF, então os lesados seriam tratados como os lesados do BES. O que eu gostava de lhe perguntar é se estas conclusões da CMVM permitem retirar para os lesados do BANIF as mesmas conclusões que foram retiradas para os lesados do BES. Porque aquilo que eu compreendi das suas palavras, eu estou a tentar clarificar, aquilo que eu percebi é que no caso do BES, a CMVM concluiu por uma prática generalizada de comercialização irregular ou de mis-selling. E foi isso que deu origem à solução jurídica que foi depois aplicada aos chamados lesados do BES, embora há muitos deles, do meu ponto de vista, igualmente lesados, não tenha sido aplicada a mesma solução, mas isso lá está, não diz respeito à CMVM, diz respeito à atuação do Governo. O que eu perguntava, essas conclusões de irregularidades existem ou não, se esta venda agressiva é irregular ou irregular e se há algum caminho jurídico para a aplicação de soluções similares. Porque, do meu ponto de vista, aquilo que me pareceu, aquilo que consegui inferir das suas palavras é que não haveria este caminho. Ou seja, que apesar de ter concluído por alguns casos de venda agressiva, não ficava aberto o caminho jurídico para uma solução semelhante em relação aos chamados lesados do BANIF. E em segundo lugar, ainda mais preocupante acerca deste assunto, falou-nos também da impossibilidade de encontrar documentos e dados. É um assunto que já aqui foi discutido, aliás, trazido por algumas destes lesados, e que eu gostava de compreender melhor, porque é muito complicado perceber-se como é que na transição do Banif e na transição numa venda do Banif para o Santander, sendo que o Banif era nesta altura um banco detido pelo Estado e o Santander é um banco que opera correntemente no mercado português, como é que há documentos e há dados que não podem ser encontrados? Eu gostava de perceber se é possível perceber que documentos e que dados são estes que estão em falta e em que momento no tempo é que eles deixaram de estar, de haver a possibilidade de serem encontrados ou por outra, em que momento é que desapareceram, porque isto é, como é evidente, é evidentemente relevante para percebermos o que aqui aconteceu. Em terceiro lugar, em relação à atividade de supervisão da auditoria, perguntar-lhe também, porque nós tivemos notícia em relação a um auditor específico, eu não lhe vou fazer perguntas sobre casos concretos, como é óbvio, mas em relação a um auditor específico, no caso concreto a KPMG Angola, de que havia um processo de contraordenação do Banco de Portugal relacionado com o caso do BES e do BESA e a transmissão de informação. Este caso concreto passou-se antes da CMVM ter a competência de supervisão sobre a atividade de auditoria. O que eu pergunto é se nos pode fazer um ponto de situação da supervisão da auditoria, porque há, obviamente, uma adaptação grande que tem que ser feita do ponto de vista da CMVM, desde que tem esta competência. Por último, gostava também de lhe perguntar, em relação às ações conjuntas de supervisão, em primeiro lugar, saudá-las, porque acho que são um avanço. Não é por acaso que falamos tantas vezes disto e mesmo na discussão da DMIF falou-se nisto, porque do ponto de vista e os casos têm sucedido no sistema bancário, do ponto de vista do cliente bancário não é de fácil percepção quando vai, por exemplo, quando entra num banco para fazer uma aplicação ou para fazer uma conta poupança, que lhe digam, temos aqui um fundo de investimento, ou temos aqui um PPR, ou temos aqui outro produto. Não é fácil de perceber que, consoante passa de uma alternativa para a outra, vai mudando de supervisor, porque são produtos diferentes, com características diferentes, em que aquilo que tem que ser inspecionado e aquilo que tem que ser supervisionado é diferente, e portanto eles têm supervisores diferentes. E muitas vezes isto no passado funcionou quase como um vazio de competências em vez de um encontro de competências. Portanto, se daqui para a frente estas ações conjuntas funcionarem e conseguirem funcionar para que cada supervisor, no âmbito das suas competências, consiga apurar que de facto tudo está a correr bem e consiga perceber quando alguma coisa corre mal, excelente. O medo é quando isto não acontece. Portanto, o que eu lhe perguntava no caso concreto falou de ações conjuntas de supervisão, lá está, imagino que não possa detalhar exatamente o que é que estão a fazer, até porque algumas destas prejudicaria as ações conjuntas, mas gostava de saber quantas ações conjuntas de supervisão já existiram e, sem obviamente as prejudicar, se é possível saber, falou de dois casos, se é possível saber de mais algum. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente, para responder, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e muito obrigada, Sra. Deputada Cecília Meireles. Vou tentar mais uma vez, de uma forma sucinta, percorrer todas as questões que me coloca. Bom, relativamente ao primeiro ponto das cativações, não tendo sido, relativamente à minha primeira resposta ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, absolutamente claro, pelos vistos, aquilo que transmiti, reiterando tudo aquilo que disse atrás sobre aquilo que é o nosso entendimento relativamente ao impacto das cativações e ao regime das cativações, repito que, ou melhor, a pergunta que me faz sobre se é necessária alguma alteração em relação ao quadro para assegurar que o regime que nós, enfim, entendemos que deve ser bem, eu diria não à lei quadro, porque na lei quadro está, já tive a oportunidade de dizer aqui, definido, estatuído de forma totalmente inequívoca nos artigos, se não estou em erro, 33.2 da lei quadro e depois nos nossos estatutos da CMVM, que no fundo reproduzem a lei quadro, está estatuído de forma inequívoca, cristalina, límpida e que não pode ser lida de outra maneira, que a CMVM é dotada de autonomia de gestão e independência e que não está sujeita a cativações. Esta expressão está lá escrita. Portanto, mais claro do que isto, eu diria que É difícil. A questão decorre, todo o problema decorre depois de um enquadramento ou de um conjunto de normas e dispositivos legais que se articulam de uma forma pouco clara e que têm permitido, em certas circunstâncias, interpretações, a nosso ver, contrárias àquele que deve ser o entendimento final, mas que, pela pouca clareza, pela pouca nitidez, pela pouca limpidez da forma como elas se articulam, acabam por ter como resultado uma incerteza que é relevante e que tem impacto, naturalmente, na nossa forma de atuar e pode dar aso, inclusive, a algumas arbitrariedades, conforme referi. E, portanto, aquilo que, no nosso entendimento, é necessário, não é, neste ponto, necessariamente, uma clarificação da lei-quadro, que é, neste ponto, absolutamente clara, inequívoca, e que não tem duas interpretações possíveis. O que é necessário é clarificar o quadro e o estatuto legal das entidades reguladoras, designadamente da CMVM, porque é essa que, desculpe-me, enfim, aqui o egocentrismo, mas é a CMVM que me preocupa e é dela que eu sei falar e posso falar. E, portanto, a questão não está na Lei 4, está no quadro, está no facto de haver leis de enquadramento orçamental, leis de decretos-lei de execução orçamental, decretos-lei avulso, alguns deles antiquíssimos, que estabelecem também alguns constrangimentos que nos qualificam, ou melhor, entendimentos segundo os quais nós somos qualificáveis, por exemplo, como fundos autónomos e organismos. Tudo isto produz um nível de indefinição, de incerteza, de opacidade sobre aquilo que é o nosso regime, que para nós próprios, em alguns pontos, se torna muito difícil de preencher. Inclusive, posso dizer, acho que já partilhei isto ano passado, nós, no início do nosso mandato, solicitámos um parecer jurídico, a um jurisconsulto, para nos dizer, explique-nos lá como é que se lê isto tudo, o que é que nós podemos fazer, o que é que nós não podemos fazer, a que é que estamos sujeitos, a que é que não estamos sujeitos. E, portanto, do nosso ponto de vista, é nesse sentido que invoquei, nas minhas palavras iniciais, a necessidade de trabalhar sobre este tema. Na nossa perspectiva, aquilo que é necessário é um diálogo, e volto a repetir, sereno, tranquilo, aberto e responsável sobre aquilo que é efetivamente, ou que se quer que seja, o quadro legal a que estão sujeitos os reguladores. Depois as opções, obviamente, há várias, e são, sobretudo, de natureza política. Nós podemos concordar ou podemos não concordar, e isso é legítimo, normal e saudável num regime democrático. Agora, o que tem aqui a ver clareza, porque a falta de clareza introduz um nível de incerteza, de risco. Repare que o Conselho de Administração da CMVM, como outros, tem responsabilidade financeira pessoal. E, portanto, haver dois entendimentos possíveis pode levar, da nossa parte, a duas atitudes possíveis, que é proteger-nos contra toda e qualquer incerteza e não fazer nada, ficar quietos, ou correr riscos, porque os queremos correr, e sujeitar-nos a circunstâncias que não são pessoais. E, como sabem, há casos desses. E, portanto, aquilo que nós pedimos é muito simples, é claridade, clareza, rigor na identificação e na definição de um quadro jurídico para a CMVM que nos diga, podem fazer isto, não podem fazer aquilo. Se o resultado final vier a ser contra aquilo que nós, repito, entendemos que deve ser, o resultado final for, pois a CMVM está sujeita a cativações e isto for absolutamente inequívoco, depois tirar-se-ão as consequências políticas e far-se-ão os comentários que se tiver de fazer e reagir-se-á ou não da maneira que se tiver que reagir, mas há um quadro definido. É esta incerteza, acima de tudo, que nos introduz preocupações. Para além disto, relativamente à sua questão adicional sobre se estamos ou não, neste momento, com cativos, aquilo que lhe posso dizer são factos, e os factos é, houve uma cativação, digamos assim, transversal, informática, em que entram todos, não é? por efeitos dessa qualificação. Nós, por força do entendimento que temos, e seguindo o entendimento que temos, de algum modo não consideramos essa cativação e demos disso, pela mesma via informática, nota à Direção-Geral do Orçamento, e, portanto, há aqui uma situação que nós consideramos, neste momento, o nosso entendimento é que nós estamos cativados, o futuro o dirá, porque o ano passado a situação era esta e depois, tivemos uma nota expressa por parte da Direção-Geral do Orçamento, dando conta de que estávamos efetivamente cativados. Isso não sucedeu, não quer dizer que não possa vir a suceder, e, portanto, há aqui a situação neste momento é esta. Se me perguntar se a CMVM neste momento tem verbas cativadas, o nosso entendimento é não. Não tem, porque houve efetivamente uma cativação que apanhou todos, transversal, informática, sem qualquer comunicação específica, que nós, enfim, ao abrigo deste entendimento que nos parece, enfim, incontornável, consideramos não produzir efeitos e demos disso nota e não temos qualquer notícia em contrário. Depois, isto era a primeira pergunta, estamos ainda muito longe do fim, são quatro, não é? Banif, ora bem, a pergunta era se há aqui alguma hipótese de tratar os lesados do Banif do mesmo termo, da mesma forma que foram tratados os lesados do BES, e a outra questão era se há algum caminho para a aplicação de soluções similares, a questão da conservação dos doentes. Ora bem, relativamente à primeira questão, aquilo que tive, enfim, esclareci logo nas palavras iniciais para não haver equívocos, é que em função do trabalho muito extenso, muito profundo, desenvolvido pela CMVM no último ano, que posso lhe dizer que consumiu recursos como jamais alguma ação de supervisão e de análise de reclamações consumiu a CMVM, porque, como se recordarão, assumi aqui há um ano um compromisso de tudo fazermos para apurar a verdade, e é isso que temos feito. Com dificuldades e constrangimentos enormes, mas é esse caminho que temos percorrido. O que é que sucede e qual é o ponto de situação hoje? Aquilo que lhe posso dizer, eu não posso afirmar-lhe que não há uma situação de mis-selling generalizado, e não posso afirmar pela simples razão de que, apesar de todo o trabalho feito, toda a análise conduzida, de todo o tratamento de dados, todas as entrevistas, tudo o que fizemos, há constrangimentos relacionados com acesso à documentação e acesso a dados que não permitem que a nossa amostra de supervisão seja inteiramente fidedigna. O que lhe posso dizer é que, de acordo com os elementos a que tivemos acesso e a que pudemos ter acesso até ao momento, e que foram os tais 400 gigabytes, 132 mil contas de valores mobiliários, 200 e não sei quantos mil ficheiros tratados um a um, 1000 e não sei quantas reclamações que não estão terminadas, já lá vou. De acordo com aquilo a que foi possível aceder e a análise que foi possível conduzir, uma análise de resto conduzida em condições muito complexas porque requeriam instrumentos de análise tecnológicos de que nós não dispunhamos, e que não temos condições para adquirir e por aí fora, mas, portanto, de acordo com tudo aquilo, que todo o trabalho conduzido, nós não temos uma evidência de que houve mis-selling generalizado. E pergunta, então a resposta é não houve mis-selling generalizado. Pois eu não lhe posso dizer, porque não tenho elementos suficientes, ou seja, não conseguimos uma amostra suficientemente representativa, por força da dificuldade de acesso a dados, documentos, etc., para podermos dizer que esta afirmação é absolutamente à prova de bala, absolutamente confirmada e real. O que lhe posso dizer é que, com base naquilo que nós obtivemos até ao momento, e digo-lhe que os trabalhos de análise estão muito perto de nesta linha de análise da documentação e dos dados, há aí depois outras avenidas que se podem percorrer, mas esta linha está, enfim, num estado muito avançado, quase tão avançado quanto será possível. Aquilo que lhe posso dizer é que, à luz daquilo que é o regime, e é disto que eu posso falar, porque a CMVM é um aplicador da lei, não é um, enfim, não concebe outro tipo de soluções. De acordo com aquele que é o regime do Fundo de Recuperação de Créditos, o pressuposto de acionamento do Fundo de Recuperação de Créditos é a existência de uma irregularidade, ilegalidade generalizada na comercialização dos produtos. E essa nós não encontramos. Não quer dizer que não exista, essa nós não encontramos. E, portanto, se me pergunta se em face daquilo que temos é acionável o Fundo de Recuperação de Créditos, tal como ele foi acionado para o BES, isso eu diria que não. Ora, se é possível conceber outras soluções, se é possível percorrer outros caminhos, etc., isso é alguma coisa que eu também não posso fechar neste momento. Bom, relativamente à conservação dos documentos e tudo mais, queria deixar claro que há aqui duas realidades totalmente distintas. Uma é a conservação dos documentos de subscrição dos produtos financeiros. E relativamente a estas, o que nós temos estado a conduzir é um trabalho de análise das reclamações, e o trabalho de análise das reclamações requer, obviamente, que nós tenhamos acesso aos documentos de subscrição para saber se foram assinados, se não foram assinados, se foi feito o teste de adequação, não foi feito o teste de adequação, etc. Relativamente a estes, o esforço, a tentativa de aceder aos documentos tem sido muito relevante. Eu diria que todas as instituições envolvidas fizeram uma parte do papel neste esforço, inclusive algumas que não tinham uma obrigação direta e que não são nossos supervisionados, mas que se disponibilizaram para colocar à nossa disposição meios para contribuírem, etc. E não obstante, de todas as reclamações que recebemos, das mil e não sei quantas, há cerca ainda de 350 que não temos resposta do intermediário financeiro, que no caso é o BANIF, porque não houve ainda a possibilidade de aceder aos documentos. E esta é uma realidade e tem a ver com o dever jurídico instituído no Código dos Valores Mobiliários de conservadoria dos documentos. Outra realidade diferente e que porventura para este efeito seria mais relevante é a conservação, por exemplo, das caixas de e-mail e dos documentos das áreas comerciais, de marketing, mensagens da administração para... Isso é uma realidade completamente diferente. Nenhuma destas instituições está obrigada a guardar as caixas de e-mail. O que aconteceu foi que, por força da resolução e da distribuição que foi feita, não só da documentação, como de todas estas realidades, caixas de e-mail, arquivos informáticos, etc., a desagregação, digamos assim, é relevante e, por outro lado, o tempo decorrido desde então é também considerável e acontecem coisas como termos informação armazenada em servidores tão antigos que já não são acessíveis, informação armazenada em clouds que, entretanto, foram apagadas porque os contratos cessaram. E, portanto, temos todo tipo de situações. A situação é de uma complexidade tão grande que, sendo, não sei se decisivo, mas pelo menos muito importante, para a supervisão conduzida, aceder a estes elementos, comunicações, e-mails, cartas, etc., para perceber o tipo, se algum, de pressão colocada pela administração, pelos departamentos de marketing, compliance, etc., este relacionamento que poderia levar a criar um quadro e a dar-nos evidências da existência de vendas agressivas para além daquele que é o limite legal, não há possibilidade de aceder a eles. E aqui a responsabilidade, se calhar, é de todos e não é de ninguém, mas não há nenhuma regra que obrigue ninguém a adquirir, a conservar esta informação. O Santander, quando adquiriu as contas de títulos do BANIF, adquiriu as contas de títulos do BANIF, as carteiras de clientes, e, portanto, adquiriu a informação sobre o cliente, não teve que guardar o histórico de toda aquela atividade. E, portanto, aqui a coisa coloca-se num plano completamente diferente, um plano que já não é de relevância jurídica, é um plano de relevância material para o sucesso da supervisão. Tudo isto cria aqui um quadro de disrupção absoluta em que contamos efetivamente com o auxílio, e contamos ainda, e com a boa vontade, que é o termo, e disponibilidade de uma série de instituições, e não vou nomeá-las, que contribuíram para o resultado a que conseguimos chegar, mas estamos mais ou menos convencidos de que estamos perto do fim da linha no que respeita ao acesso à documentação e a dados e a elementos e a comunicações, etc. Ponto de situação da auditoria, da supervisão da auditoria. Enfim, penso que a sua pergunta, Sra. Deputada, é uma pergunta genérica sobre qual é o ponto de situação da auditoria, pois eu diria que o ponto de situação é bastante satisfatório. Ou seja, nós conversámos aqui há 3 anos sobre esta transição de uma forma muito emocional, sobre o acerto desta decisão. Não me vou pronunciar sobre se haveria soluções melhores ou piores. Esta foi uma solução que está a funcionar, com um esforço grande da CMVM. Como sabem, foi criado, já tive a oportunidade de partilhar isto, foi criado um departamento novo, com pessoas que vieram de fora, com diretores que vieram de fora, com tudo novo, modelos de supervisão a serem concebidos de novo, etc. Ponto de situação, o que é que nós temos? Temos modelos de risco e modelos de supervisão a funcionar em pleno, temos uma atividade constante, programada, de supervisões presenciais de acordo com esse modelo de risco. Em paralelo, estão a ser feitas ações de supervisão presencial que decorrem ou de denúncias ou de identificação por factos. Um exemplo que é público, a Yupidu não estava no nosso modelo de risco, desconhecíamos aquela empresa, mas, tendo em conta as notícias, a CMVM, pelo menos, sentiu-se na necessidade de fazer alguma coisa, estou a dar estes factos, porque estes factos são públicos. Mas, portanto, ações de supervisão, quer programadas, quer pontuais, por força de denúncias ou de outras circunstâncias, e, em paralelo, uma atividade muito intensa de supervisão contínua, que tem, eu diria, 2 vertentes. Por um lado, a vertente da supervisão contínua direta dos auditores de entidades de interesse público, que passa pela verificação, quer no âmbito dos registros dos auditores, das idoneidades, mas também da avaliação de serviços distintos de auditoria para efeitos de garantia de independência do auditor, rotação dos auditores, que foi uma questão que nos primeiros 9 meses, há 1 ano de atividade da CMVM, nos colocou desafios enormes porque os auditores não compreendiam nem a necessidade, nem a vantagem, nem a regra da rotação. E entendiam que essa era uma regra imposta pela CMVM, quando, como sabem, decorre do regulamento comunitário. Mas, esse é um tema estabilizado, que os auditores incorporaram, perceberam inclusivamente a vantagem de um mercado mais dinâmico, porque se perdem umas oportunidades, ganham outras, e, portanto, há aqui uma competição pela qualidade que é muito saudável. Esse é um tema apaziguado, tivemos grandes questões no primeiro ano. A outra vertente da supervisão contínua tem a ver com a nossa relação com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, que é uma relação que, como sabem, isto é público também, começou bastante por ser bastante, conflituosa e difícil, e que hoje está cada vez mais próximo de ser uma relação normal entre supervisor e supervisionado. Ou seja, uma relação em que naturalmente estamos nos polos, em lugares diferentes da atividade, do momento, da supervisão, do investimento, etc., mas em que os auditores começam a reconhecer a mais-valia da supervisão e em que a supervisão percebe, cada vez com maior detalhe, as questões da auditoria e, portanto, procuramos ser didáticos, próximos, acompanhar. Tem sido 2 anos de enorme trabalho nesta matéria. Não sei, depois se quiser saber mais alguma coisa, não vou entrar aqui mais por nós, também por uma questão de tempo. Ações conjuntas de supervisão, quantas? Eu aqui tenho dificuldade em responder, porque tecnicamente uma ação de supervisão pode ser tudo, não é? Não são só aquelas em que vamos ao terreno, mas um mero ofício, uma mera carta, é, em termos jurídico-administrativos, uma ação de supervisão. Se me perguntar dossiês de supervisão em que atuamos conjuntamente, pois, eu mencionei já, são públicos e, portanto, não tenho que omitir, no caso do Montepio e do Banif, no caso... vamos lá ver, é uma atuação conjunta que não começou ontem. Não começou ontem. Começou muito para trás, ainda durante o momento em que o Montepio era uma entidade cotada e que havia ali problemas de natureza muito diferente, ou pelo menos mais relevantes num certo momento, mais relevantes do que aqueles com que atualmente estamos a lidar. A nossa noção enquanto reguladores, enquanto supervisores, de que esta cooperação e colaboração é decisiva para termos qualquer tipo de sucesso nos resultados, é algo que incorporamos absolutamente. E se começou por ser alguma coisa, como um projeto, vamos lá tentar trabalhar juntos porque é melhor, neste momento é uma necessidade. Isso nota-se na atuação das próprias equipas de supervisão, que em face de qualquer facto, qualquer dúvida, qualquer acontecimento, a reação imediata é ligar para o outro supervisor e dizer vamos lá, chamá-los, conversar, fazer. E, portanto, tornou-se qualquer coisa incorporado e não já alguma coisa que nós, num esforço de aproximação, começámos por fazer. Penso que é o caminho está-se a fazer e está-se a fazer em direção àquilo que deve ser a supervisão integrada entre supervisores, obviamente sem perdermos a nossa individualidade e sem perdermos a nossa perspectiva própria da realidade, que é também útil porque, como bem diz, há realidades diferentes dentro dos nossos supervisionados que é preciso que cada um dos supervisores compreenda em toda a sua extensão e, nessa medida, a especificidade do conhecimento e da experiência de cada um dos supervisores e do foco com que olha para as coisas é fundamental. De resto, em alguns destes dossiês de supervisão, apesar da supervisão ser coordenada conjunta, há depois medidas de supervisão e atuações de supervisão que não são necessariamente idênticas, têm que ver com as especificidades dos produtos. Mas, em termos de dossiês de supervisão, já são alguns com mais coloridos, se quiser, mas é uma experiência que eu acho, e os factos mostram que começamos a ter sinergias e a necessidade de nos aproximarmos. Há situações, por exemplo, relativas à forma como se lida com os NPLs, que é uma questão fundamentalmente do Banco de Portugal, mas em que há entidades que estão envolvidas nesta realidade e, portanto, precisamos nos aproximar para saber como é que lidamos com elas e lidarmos com elas em conjunto. E, portanto, poderia enumerar aqui a questão das idoneidades, que já era algo em que os reguladores financeiros tinham mecanismos de cooperação, mas que estamos a apurar de uma forma muito relevante. Acho que sobre este tema é isto. Fico à disposição se tiver outras questões.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Eu tinha muitas questões, mas... E eu para já quero agradecer as respostas, porque acho que estou satisfeito com a forma como nos compete a nós fazer grandes comentários, mas também acho que não vem de mais aldeia ao mundo. Quer dizer, fiz de facto um conjunto de respostas, de questões, e que foram bastante respondidas. Tinha obviamente mais, se calhar faço só uma anotação em relação à questão das criptomoedas. Eu penso que, segundo as informações que obtive, penso que neste momento não há cativações na CMVM, mas eu também gostei da resposta que deu neste sentido, ou seja, basicamente a forma como interpretei foi: temos que saber com que linhas é que nos cozemos, e não viver numa incerteza, sendo que há interpretações diferentes. O governo tem a sua, eu tenho uma que aliás é diferente. E posso dizer isto porque fiz uma declaração de voto na sexta-feira passada sobre um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, não é? Em que digo claramente que acho que não deve haver cativações em qualquer entidade reguladora. Mas isso é o deputado Paulo Trigo Pereira, enquanto deputado, enquanto... E aqui estou como grupo parlamentar do PS, direi que, bom, o governo tem a sua interpretação, mas tem tido a sua interpretação em sucessivos orçamentos de Estado, mas eu compreendo que é necessário clarificar esta questão, não é? Porque é necessário dar alguma estabilidade, Portanto, não é propriamente nenhuma questão, era só agradecer basicamente aquilo que foi dito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Meirelles.
Eu não ia dizer mais nada, mas as palavras do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira fizeram com que dissesse mais isso, porque eu não fiquei completamente descansada com a resposta. Eu não fiquei descansada, sobretudo, pela administração e pela Sra. Presidente da CMVM, porque o que eu percebi é que estão numa situação de incerteza jurídica. O que eu percebi, que me tinha dito, mas posso ter percebido mal, é que o entendimento da CMVM é que não tem verbas cativadas e deu conhecimento desse entendimento à DGO. Mas é possível, enquanto se que a DGO, em determinada altura do ano, diga que discorda e que terão que cativar. E aí começa tudo outra vez e começa... E isto é o que se chama uma situação de incerteza. E, portanto, eu queria só dizer-lhe, porque nós somos o legislador, portanto, temos obrigações particulares nesta matéria, que creio ter compreendido aquilo que disse, e que, de facto, não é a primeira entidade que, chegando aqui, isto é uma... E não é, aliás... Não se verifica apenas com as entidades reguladoras, a incerteza jurídica causada por uma quantidade relativamente grande de legislação a respeito da forma como estas entidades e outras devem conduzir-se do ponto de vista orçamental, leva a que depois se criem situações como estas, porque é evidente que a não existência da autonomia orçamental prejudica a autonomia de gestão. Isto é óbvio e é claro para mim. Como também é claro para mim que a CMVM e os reguladores não podem estar sujeitos a cativações, mas aparentemente, se isso fosse assim tudo tão claro, este problema não teria iniciado e, portanto, aquilo que gostava de lhe deixar é que, do ponto de vista do legislador, haverá esta tentativa de criar um estatuto legal mais claro e sobretudo, talvez menos complexo. Obrigada.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, só também para umas palavras finais, desde logo para agradecer as palavras do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e dizer que partilhamos o entendimento de que não há cativações neste momento sobre a CMVM e, portanto, estamos de acordo sobre isso. Relativamente às menções da Sra. Deputada Cecília Meirelles, pois partilhamos também, e gostava de deixar aqui, reiterar aqui esse entendimento, que o problema aqui é sobretudo um problema de clarificação. E que, mais uma vez, repito, deverá ser, a nosso ver, colocado em cima da mesa com a tranquilidade e a transparência que estes temas requerem, enfim, longe da fogueira das grandes emoções, que obviamente isto convoca, porque, enfim, mas compreendemos isso, mas pensamos que é um tema que deve ser objeto de um diálogo sereno entre as instituições, dentro das próprias instituições, e é isso que gostaríamos de promover. Obviamente que, enfim, bem disse que não sabemos qual é o futuro, o que é que pode acontecer, mas isso, enfim, decorre precisamente dessa, de alguma incerteza, de alguma falta de visibilidade sobre o regime, não tanto sobre o regime, que para nós, enfim, embora muito complexo, é claro desde logo do ponto de vista dos princípios, mas, enfim, que por ser complexo e pouco permite certas, alguns entendimentos e interpretações, que era bom, enfim, de uma vez por todas, clarificar ou unificar, para não haver duas interpretações e haver uma só. De resto, agradeço-lhes a todos. Se não houver mais perguntas, muito obrigada por esta oportunidade mais uma vez e até à próxima.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, é que agradece e, sobretudo, reconhece a competência e a qualidade e a disponibilidade e o empenho e também a simplicidade que sempre coloca nas intervenções e o cuidado que tem em responder efetivamente, não em 5 minutos, mas no tempo que é necessário, e o tempo aqui é exatamente para ser bem aproveitado, e por isso vale a pena ouvir a Senhora Presidente durante o tempo que necessita para responder a cada uma das questões, e saímos daqui de facto confortáveis com as respostas e pouco confortáveis com algumas outras questões que não estão resolvidas, mas isso é exatamente para isso que aqui estamos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada.